Olá, meu querido aluno ou aluna that talk to you. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós aprendemos algumas expressões para lidar com clientes, né? E nessa aula, nós vamos meio que manter o assunto e vamos aprender algumas expressões para vendas e negócios, beleza? Business and sales expressions. Business, negócios, and sales expressions. E expressões para vendas, tá? Sales é vendas em inglês, beleza? Vamos lá então, sem muita delonga, você sabe como funcionam as nossas técnicas de estudo ativo, que é você repetir a pronúncia de tudo que eu falar em inglês aqui na aula, porque enquanto você lê e fala tudo que você está ouvindo, você treina o seu cérebro, você exercita o seu pensamento a pensar na língua inglesa. Então, se você está lendo uma frase em inglês, você está me ouvindo falar, você está associando as palavras naturalmente. E aí, quando você repete, você faz com que o seu cérebro aprenda aquilo dali que você está lendo, tá? Então, não deixa de praticar o estudo ativo em todas as aulas aqui da Talk to You. Tudo que eu falar em inglês, você vai ler e você vai repetir junto comigo, tá? Porque assim você associa a escrita e a fala. Então, chega de papo, vamos lá aprender 29 Business and Sales Expressions. 29 Business and Sales Expressions. Primeira nós temos: os clientes estão fazendo muitos pedidos, né? Então você vira para o seu sócio, para o seu gerente, sei lá, você vira e fala: os clientes estão fazendo muitos pedidos. The customers are placing many orders. The customers are placing many orders. The customers are placing many orders. Ok? Segundo, o vendedor está atendendo um cliente, né? Então, chegou um cliente que quer falar com um vendedor tal, você fala que ele está atendendo outro cliente. Você pode falar: the salesman is helping a customer. The salesman is helping a customer. Tá? The salesman is helping a customer. Salesman é o vendedor, tá? Repara que sales é venda e vendedor, salesman, ok? Terceiro, nós temos: posso lhe ajudar? Posso lhe ajudar, né? Em inglês fica: May I help you? May I help you, sir? Ou May I help you, ma'am? May I help you, sir? Significa: posso ajudar, senhor? E May I help you, ma'am? Significa: posso ajudar, madame, né? Senhora, né? Vamos então para a nossa expressão número 4. Não deixa de repetir a pronúncia, gente. Essas aulas são muito importantes para você pegar a didática de fala, jeito de pronunciar, tá bom? Pegar técnica de linguagem. Então, não dá bobeira. Número 4 nós temos: obrigado, estou só dando uma olhada, né? Você entra numa loja, fala: ah, obrigado, estou só dando uma olhada. Aí você pode falar em inglês: no, thank you. Tem o thank you ou thanks, né? Já aprendemos a diferença de thank you e thanks aqui no nosso curso, tá? Então você pode falar: no, thanks, I'm just looking. Ou no, thanks, I'm just looking around, né? I'm just looking significa eu estou só dando uma olhada. I'm just looking around significa eu estou dando uma olhada em volta, né? Estou dando uma olhada por aqui. Pode ser assim a tradução, beleza? Around significa ao redor. Então, I'm just looking around, não é estou olhando ao redor, né? É estou olhando por aqui, estou vendo aqui, tá? É nesse sentido. Número 5, nós temos: dá para embrulhar para presente, né? Você está comprando um presente para alguém querido, você pergunta: dá para embrulhar para presente? Em inglês você pode falar: Can you gift wrap this for me, please? Can you gift wrap this for me, please? Can you gift wrap this for me, please? Tá? Então, gift wrap. Repara nessas duas palavras juntas aí com uma apóstrofe. Gift wrap. Gift wrap. Wrap significa embrulho para presente, tá? Gift significa presente. E o wrap, embrulhar, tá? Então, gift wrap é embrulho para presente. Can you gift wrap this for me, please? Você pode embrulhar para presente para mim, por favor, tá bom? Número 6, nós temos: propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio, né? Então, essa frase muito famosa em inglês a gente pode falar: It's all marketing. It's all marketing. It's all marketing, né? É tudo marketing. Ou você pode falar: It pays to advertise. It pays to advertise. It pays to advertise significa Você paga para anunciar, tá? É a mesma coisa que propaganda é a alma do negócio. Só é a forma de você falar essa expressão em inglês, ok? Número 7, nós temos: o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Em inglês, a gente fala: the customer is always right. 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 Tá? Repete comigo a pronúncia. Número 8, nós temos: encontrar um denominador comum. Encontrar um denominador comum. Isso é muito importante para situações profissionais, tá? Em que às vezes acaba tendo muita divergência e você precisa encontrar um denominador comum ali para resolver a situação. Então, em inglês, você pode falar: find a common ground. Find common ground. Find common ground significa encontrar um denominador comum. Você chegar numa conclusão ali da situação, tá? Find common ground. Número 9, nós temos a expressão está à venda, né? Então você, sei lá, um corretor de imóveis, você quer falar que essa casa está à venda, você pode falar: it's up for sale. It's up for sale. It's up for sale. A tradução literal seria: está posta para venda, tá? É a mesma coisa que está à venda. It's up for sale. Número 10, né? Vamos supor que você está fazendo uma plaquinha: vende-se. Vende-se. E aí você vai colocar lá na frente da sua casa nos Estados Unidos. Você pode falar for sale. Você pode escrever na plaquinha for sale. E aí todo mundo vai entender que é vende-se, né? Que você está vendendo aquela coisa. Número 11, nós temos em liquidação, promoção, tá? Olha aí, em liquidação a gente fala on sale. Mas você vai falar: professor, sale não é venda? Sim, exatamente. Sell significa venda e também pode fazer referência a uma liquidação, tá? Então, quando tá a loja tá ali com o mostruário todo em liquidação e desconto, eles geralmente colocam aquela plaquinha, né? Sell, on sale, tá? Porque isso quer dizer que eles estão fazendo uma liquidação, a famosa queima de estoque, né? E promoção, você pode usar on clearance. On clearance, tá? Mas on clearance quase não é utilizado. Você vai ver com muito mais frequência on sale, tá? Vamos lá ver número 12. Como que a gente fala 20% de desconto? Ou você pode alterar o desconto 10, 15, 20% de desconto, como você quiser. Mas de desconto a gente fala off. 20% off. 20% de desconto. 20% off. 20% off, você já sabe que é 20% de desconto, ok? Número 13, nós temos a expressão novinho em folha, né? Novinho em folha é aquela coisa que acabou de sair da loja, que tá brilhando ainda. Novinho em folha. E aí, em inglês, a gente fala brand new. Brand new. Brand new significa novinho em folha, tá? Brand new. 14, fora de linha. Fora de linha, vamos supor, um carro saiu de linha. Você pode falar: the car is discontinued. 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 Desculpa, falei errado. Discontinued. Tá? Discontinued é fora de linha, descontinuado, é nesse sentido. Número 15, nós temos: é uma barbada, né? É uma pechincha, né? Pechincha é uma coisa que tá muito barata, que tá em conta, o preço muito baixo, tá? Em inglês a gente pode falar: it's a good deal. It's a good deal. Ou it's a real bargain. It's a real bargain, né? It's a good deal significa é um bom negócio, tá? A tradução literal é essa: é um bom negócio. Ou it's a real bargain significa é uma verdadeira barganha, né? Barganhar, você procurar coisas por preço mais baixo. Beleza? Gente, repara que eu sempre falo: você não tem que traduzir o inglês ao pé da letra, tá? Você tem que traduzir expressões e o que que essas expressões significam. Por exemplo, vamos voltar aí na expressão número 13: novinho em folha. Se você fosse traduzir ao pé da letra, brand significa marca, ou seja, não tem nada a ver com essa expressão. E new significa novo também, né? Mas quando você utiliza as duas palavras juntas, quando você junta brand new, você não fala uma nova marca, né? Você fala que uma coisa é novinha em folha, tá brilhando, acabou de sair da loja, nesse sentido da expressão. Tá? Então você tem que focar nisso e não focar na tradução de palavra por palavra. Você tem que focar no que as palavras juntas querem dizer, ok? Vamos então dar continuidade aí na nossa aula. Expressão número 16, nós temos: fiz uma boa compra. Fiz uma boa compra, você pode falar: I got a good deal. I got a good deal. I got a good deal seria uma tradução literal: eu tenho um bom negócio, eu fiz um bom negócio, tá? Mas aí a expressão é essa: fiz uma boa compra, né? Consegui um preço baixo, ou consegui muita coisa pelo mesmo preço, alguma coisa nesse sentido, ok? Número 17, nós temos a expressão: é um roubo, né? É um roubo, ou então fui roubado, mas não literalmente, no sentido de ser uma coisa muito cara, né? Então, sei lá, você aceitou comprar um celular, mas no final era, te falaram que era R$ 1.000, no final era 2.000. E aí você fala: é um roubo isso, né? E aí em inglês você pode usar a expressão: it's a rip-off. It's a rip-off significa: é um roubo. It's a rip-off. Né? Você está na loja, você está reclamando: it's a rip-off, né? E em segundo, você pode usar: I got ripped off. I got ripped off. I got ripped off é: eu fui roubado, fui lesionado, tá bom? Nesse sentido. Número 18, nós temos a expressão: cheque sem fundo. Cheque sem fundo, a gente tem algumas expressões em inglês que fazem referência. Primeira seria: bad check. Bad check, bad check, bad significa ruim, né? Então, bad check, um cheque ruim, cheque sem fundo. Segundo, bounced check, bounced check. Bounce é balançar, então seria um cheque balançado, digamos assim, mas a expressão quer dizer cheque sem fundo, né? Bounced check. E terceiro, rubber check, rubber check. Rubber significa borracha, tá? Então, rubber check é um cheque de borracha, né? Ele não tem utilidade, digamos assim. Então, é essa expressão que faz sentido a um cheque sem fundo. It's a rubber check. É um cheque que não tem utilidade, tá? Número 19, nós temos cheque pré-datado. Cheque pré-datado. It's a post-dated check. Post-dated check. Pré-datado. Post-dated. Número 20, condições de pagamento. Condições de pagamento, você fala terms of payment. What are the terms of payment? Quais são as condições de pagamento? What are the terms of payment? Ok? Número 21, você pode falar a prazo, né? Ou em prestações, geralmente coisas parceladas. Você fala in installments. In installments. In installments, I'm gonna pay in installments. Eu vou pagar a prazo, eu vou pagar em prestações, tá? Número 22, que é o famoso crediário, né? Que a Casas Bahia popularizou aqui no Brasil. Crediário, você pode falar installment plan, né? Então, se você fala eu vou pagar no crediário, você fala, você pode utilizar em inglês: I'm gonna pay on the installment plan. Installment plan, tá? Número 23, que seria de entrada, né? Dá um valor de entrada ou como sinal. Em inglês a gente fala as a down payment. As a down payment, né? Então se você fala que você vai dar 5 mil de entrada, você pode falar: I'm gonna give 500 in as a down payment, né? 5 mil não, 500, né? 500, 5 mil. Desculpa, 500, 500, 5000, 5000, tá? A gente aprendeu isso lá na aulinha de números, mas até hoje eu confesso que isso me buga, gente, porque quando, às vezes eu quero falar, sei lá, 500, aí eu falo 5000, só que não, 1000 é milhão, tá? É de milhar, milhares. E quando você quer falar de centena, você usa o hundred. Então, isso acaba me bugando hoje, ainda até hoje. É igual de esquerda e direita no português para mim. Para mim, falar que alguma coisa é para a esquerda, eu preciso parar um segundo e pensar que é a mesma coisa que funciona com hundred e thousand para mim em inglês, né? Então, enfim, é uma observação minha aí. Vamos continuar aí na nossa expressão número 23, né? Que é as a down payment. Então, se você vai dar R$ 500 de entrada, você fala: I'm gonna give 500 as a down payment. I'm gonna give 500 as a down payment. Eu vou dar R$ 500 de entrada. I'm gonna give 500 as a down payment, ok? Número 24, nós temos o saldo, né? Saldo que sobrou, o restante ali, tá? E aí você pode falar em inglês the remaining balance. Remaining é restante, tá? Então balance é saldo. Remaining balance é o saldo restante, o que ficou ali, tá? Por exemplo, você fez uma compra muito grande, aí você vai no seu banco ver a sua conta bancária, a mulher fala que tem 2 mil de saldo. Aí você, ela vai virar para você e vai falar: You have 2,000 as a remaining balance. You have 2,000 as a remaining balance. Você tem 2.000 de saldo. You have 2,000 as a remaining balance. Tá? Número 25, nós temos a expressão pagar à vista, né? Ou pagar em dinheiro, tá? Se você for falar, por exemplo, pagar à vista num cartão de crédito, você pode usar essa expressão também. I'm gonna pay in cash. I'm gonna pay in cash. Pay in cash é você pagar à vista, pagar ali na hora tudo, tá? Sem ser parcelado. Agora, se você quer pagar adiantado, por exemplo, você quer encomendar alguma coisa, você vai pagar adiantado, você pode usar a expressão número 26. Pay in advance. Pay in advance. Advance é adiantado, né? Advance. Então, pay in advance é você pagar adiantado, tá? Número 27 seria no atacado, a preço de atacado, né? É quando você vai no mercado comprar alguma coisa em grande quantidade, então você compra em atacado, né? Que é aquela grande quantidade, preço sai menor. No atacado, você pode falar wholesale, at wholesale. Wholesale, a tradução literal seria venda inteira, tá? Mas não é isso, é atacado no nosso português. E a preço de atacado você pode utilizar at wholesale price. Wholesale price, preço de atacado, tá? Então, por exemplo, I'm gonna buy beer at a wholesale price. I'm gonna buy beer at a wholesale price. O que que eu falei nessa frase? I'm gonna buy beer at a wholesale price. Eu vou comprar cerveja em um preço de atacado, né? I'm gonna buy beer at a wholesale price, tá? Não sou cachaceiro, tá, gente? É porque cerveja foi a primeira coisa que me veio à cabeça que geralmente as pessoas compram em grande quantidade para ser em preço de atacado, tá? Então, I'm gonna buy beer at a wholesale price. Eu vou comprar cerveja em preço de atacado, beleza? Número 28, nós temos no varejo. Mas se você vai comprar cerveja no varejo, vamos supor. Aí você fala isso e o atendente te responde que eles não vendem atacado, só vendem no varejo. E aí ele pode falar at retail. At retail. Retail significa varejo, tá? Então, retail, varejo. E aí a gente parte para a nossa expressão 29, que é retail price, é preço de varejo. Aí o atendente vira para você e fala: I'm sorry, we only work with retail prices. I'm sorry, we only work with retail prices. Desculpe, nós só trabalhamos com preço de varejo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Aprendemos muitas expressões para enriquecer o nosso vocabulário em situações de compra, né? Que a gente pode tanto vender quanto comprar. E isso é muito útil para o nosso vocabulário. Vai que você vai para os Estados Unidos, quer comprar um iPhone, né? E aí você chega lá, quer pagar à vista, você fala para o atendente: I'm gonna pay in cash. E aí você já tira uma onda, né? Já toca aquela musiquinha já de boss. I'm gonna pay in cash. Vou pagar à vista, né? Então é isso, pessoal. Bom, você já sabe quais são as nossas técnicas de estudo ativo da aula. Quero que você copie as 29 expressões que nós acabamos de aprender no seu caderninho, transcrevendo à mão, exercitando o seu cérebro. Bota aí para trabalhar em inglês, tá? Pode soltar a fumacinha do cérebro, não tem problema. O importante é você botar ele para trabalhar, depois você descansa. Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula.